Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Bom dia, eu sou Cláudio Ferreira e trago para você alguns dos assuntos que foram discutidos pelas comissões da Câmara. No programa de hoje, os destaques são as mortes no trânsito e o perigo das emissões de gases tóxicos na hora de abastecer o carro. Também vamos falar da situação do IPHAN, que ameaça o cuidado com o nosso patrimônio histórico. As comissões de trabalho e de seguridade social da Câmara devem mediar o encontro entre os Conselhos Federais de Medicina e de Enfermagem e o Ministério da Saúde, para buscar uma saída para o impasse criado em torno de uma portaria ministerial de 2011. A portaria permitiu aos enfermeiros requisitar exames aos pacientes nos programas de atenção básica de saúde. Repórter Silvia Munhato.
Em audiência pública das comissões, o representante do Conselho Federal de Medicina, Turíbio Campos, explicou que essa atribuição é exclusiva dos médicos.
A ação é específica em relação ao que a portaria traz como solicitação ou requisição de exames por enfermeiro. A lei da enfermagem não dá essa competência ao enfermeiro. A lei é específica em relação à prescrição de medicamentos dentro de um programa de saúde pública, mas na lei não fala em requisição de exames.
A Justiça concedeu uma liminar ao Conselho Federal de Medicina, interrompendo a requisição de exames por enfermeiros. Mas, segundo Campos, gestores municipais, estaduais e entidades representativas de enfermeiros entenderam que as consultas iniciais e a prescrição de medicamentos também estariam suspensas, o que gerou apreensão no setor. Em outubro, a liminar foi suspensa e a portaria voltou a vigorar, mas ainda depende de uma decisão final da Justiça. De qualquer forma, os deputados e representantes de enfermeiros presentes na audiência afirmaram que é uma questão de bom senso permitir que os enfermeiros possam requisitar exames simples dentro dos programas de atenção básica, que têm rotinas fixas. É o que explicou a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará, Espírito Santo, Thelma Cordeiro.
Há 20 anos atrás, eu trabalhei 5 anos na atenção primária. Eu trabalhava no interior, não tinha médico, mas a gente desenvolvia o programa de hanseníase, a gente desenvolvia o programa de tuberculose, a gente acompanhava a gestante, a criança, e tudo isso, de maneira nenhuma, se colocou prescrição de medicamento, a não ser dentro do programa do Ministério. Quando se descobria um paciente com hanseníase, se solicitava o exame porque não tinha médico no interior. Então, a gente já teria que encaminhar esse paciente com pelo menos um exame, né, para constatar que ele tinha aquela doença num outro município para o médico atendê-lo.
A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que é enfermeira, diz que é preciso superar as divergências entre as categorias.
Como vamos garantir a implementação do Sistema Único de Saúde na atenção básica frente a este impasse, que não pode jamais se transformar numa guerra ou num cabo de força entre as categorias profissionais que são fundamentais para atenção básica de saúde para as nossas unidades básicas de saúde.
O deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, explicou que as comissões de trabalho e de seguridade social vão trabalhar para encontrar uma solução legislativa que ofereça segurança jurídica para o trabalho das equipes de saúde básica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Um projeto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa acrescenta mais uma dedução no imposto de renda, mas somente para a população com mais de 60 anos. Pela proposta, esse grupo vai poder abater despesas com medicamentos de uso contínuo. A comprovação deverá ser feita com as notas fiscais e com a receita médica em nome do contribuinte. O projeto original previa o benefício para cidadãos a partir dos 50 anos, mas o relator, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, fez um texto alternativo, adequando a faixa etária ao Estatuto do Idoso. A proposta ainda precisa ser examinada por outras três comissões da Câmara. A Comissão de Viação e Transportes deve consolidar sugestões sobre segurança no trânsito para viabilizar a tramitação de propostas sobre o assunto. Pouco mais de um mês após o aniversário de 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a comissão reuniu representantes da indústria e do governo para debater o tema. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Pelos últimos dados oficiais, em 2015, morreram mais de 38 mil pessoas em acidentes de trânsito no Brasil, número 11% abaixo de 2014, mas longe de cumprir uma das metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a de reduzir as mortes à metade até 2020. O coordenador-geral do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Francisco Garronce, afirma que os números são ainda piores, porque muitos acidentados não são registrados como vítimas do trânsito. Segundo ele, a sociedade criou um filtro em relação a esses acidentes. Ele citou como exemplo a hipótese de um acidente aéreo, em que morram 100 pessoas.
Se nós tivermos, durante 5 dias seguidos, 5 acidentes em um país continental, nós teremos implantado no país o verdadeiro caos aéreo. Ninguém vai querer embarcar num avião sabendo que todo dia está caindo um avião e matando 100 pessoas. Mas todos os dias o trânsito brasileiro mata mais do que 100. Nós criamos um filtro como se isto fosse normal.
O coordenador do DENATRAN informou avanços recentes. Atualmente, a notificação eletrônica permite a chegada da multa mais rapidamente. Além disso, existe tecnologia que permite ao agente de trânsito conferir a legitimidade da carteira de habilitação na hora. Além disso, o Conselho Nacional de Educação já está com material preparado para educação no trânsito. Mas Francisco Garronce lamenta que o Brasil ainda não tenha aderido ao WP29, um grupo de trabalho da ONU que hoje conta com 62 países e que discute a evolução das regulamentações dos itens de segurança dos veículos. Para questões de segurança, o Brasil segue os regulamentos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e as regulações do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O representante da Polícia Rodoviária Federal, Antoniel Alves de Lima, apresentou minutas de projetos de lei à comissão. Entre as mudanças propostas está a criação do tipo infracional de abandono de veículo em via pública, mudanças para desburocratizar os procedimentos legais e a redução da pena por embriaguez simples para 1 ano. Atualmente, a legislação prevê pena de 6 meses a 3 anos. As minutas de projeto serão analisadas pelo Corpo Técnico da Câmara, afirma o presidente da Comissão de Viação e Transportes, Altineu Cortes, do PMDB do Rio de Janeiro.
A gente vai tentar agora trazer os projetos e as sugestões e fazer disso aí um encaminhamento só, para que a gente não tenha duplicidade nas ações, depois o projeto terá que ser pensado, aí demora mais.
Estudos realizados pelo governo apontam que o custo social de acidentes de trânsito alcança 30 bilhões de reais por ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Está sendo discutido um projeto do deputado Giovanni Querini, do PDT do Rio Grande do Sul, que pretende controlar a evaporação de gases durante o abastecimento dos carros. Muitas substâncias tóxicas, como o benzeno, são liberadas pela gasolina. Eu estava lá na audiência pública. A proposta obriga a instalação de filtros nas bombas e proíbe a continuidade do abastecimento depois do acionamento automático da trava de segurança. Representantes do governo, dos fabricantes de veículos e de empresas que produzem equipamentos para controlar esta evaporação foram convidados para a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Também estiveram no debate representantes dos donos de postos. Viviane Forte, do Ministério do Trabalho, expôs os detalhes de uma norma que, desde o ano passado, estabelece parâmetros para proteger a saúde dos frentistas e dos condutores de veículos. Ela ressaltou que é preciso uma mudança de cultura por parte do consumidor para abandonar alguns hábitos.
Completa mais um pouquinho e aí derrama, aí o trabalhador vai lá com um paninho e limpa. Tudo isso potencializa a exposição daquele trabalhador aos vapores da gasolina que contém benzeno.
O consultor ambiental Gabriel Murgel Branco defendeu a adoção da chamada tecnologia embarcada nos veículos, um sistema instalado nos automóveis que retém 98% dos gases tóxicos e reaproveita os vapores como combustível. O deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, relator do projeto de lei na Comissão de Seguridade Social e Família, pretende incorporar esta ideia em seu parecer.
Resolve a questão da exposição do trabalhador, resolve a exposição também do condutor que vai lá abastecer, que às vezes está cheirando, né? Ele sente aquele cheiro forte de gasolina, que ali também tem benzeno. Ou seja, resolve todos os problemas que envolvem a questão do abastecimento no posto de gasolina.
Para Henry Joseph Jr., diretor técnico da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, é preciso controlar a emissão dos gases não só durante o abastecimento do automóvel no posto, mas desde o abastecimento do caminhão na refinaria. Ele alertou que a introdução da tecnologia embarcada nos veículos não é tão simples e pode pesar no bolso do consumidor.
Haverá realmente uma passagem de custo significativa para o proprietário do veículo, mas principalmente terá que ser feita uma mudança muito grande nos projetos do próprio veículo, o que impede que essa implementação seja feita de uma hora para outra.
Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostra que o benzeno, um dos gases tóxicos liberados pela gasolina, provoca danos ao sistema nervoso central, doenças nos rins e no fígado, além de vários tipos de câncer relacionados ao sistema sanguíneo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que reforça a proibição de descarte de lixo em locais públicos. O projeto original foi modificado na Comissão de Meio Ambiente e, ao invés de uma lei específica, ele agora altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A alteração determina que é proibido o descarte de resíduos em ruas, praças, parques, áreas protegidas e outros logradouros públicos. Se não houver recursos para que o projeto seja votado em plenário, ele segue diretamente para o Senado. Intensificar ações preventivas e educativas foram algumas das sugestões apresentadas para a comissão que discute o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. O foco do debate na audiência pública foi a violência contra os jovens negros. É consenso que o assunto deve ser prioritário no âmbito da segurança pública. Quem acompanhou foi a repórter Leilane Gama.
O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, afirma que pelo número de mortes no país, vivemos uma guerra civil.
Quando um atirador lá no Texas mata 26 pessoas num dia, e aí toda a imprensa brasileira começa a discutir, esquece que no seu país são 168 por dia. Esse perfil de jovens entre 12 e 29 anos, 81% são jovens e que 76% deles são negros, isso é assustador. E nós não nos damos conta. Isso é o quê? Isso é uma guerra civil. Nós estamos vivendo uma guerra civil no país?
A ONG do CAAFRO questionou a origem dos recursos a serem utilizados para a implementação do plano, além de destacar a necessidade da participação social na elaboração do texto final da proposta, como explica o assessor da organização, Samuel de Mello.
É focar nas políticas públicas preventivas, encontrar recursos para que isso seja aplicável e envolver a sociedade, fazer com que isso seja construído colaborativamente. Né? Hoje, um jovem da comunidade não faz a menor ideia do que é um substitutivo, de como é feito um projeto de lei. E a gente não precisa fazer isso em escala, mas a gente tem hoje recursos aqui na Câmara para envolver, nem que seja dois, três, aos poucos, jovens na construção dessas políticas públicas.
Demais organizações apontaram também a necessidade de unir o plano a outras pautas tratadas pelo movimento negro e iniciativas já existentes. Eles também chamaram atenção para a importância de discussões nos estados e municípios, já previstas no projeto, para que as medidas sejam colocadas em prática. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens estabelece macrometas e diretrizes para que a União, estados e municípios possam elaborar um plano de 10 anos de enfrentamento à violência. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, presidente da comissão, afirma que a raiz do problema é o racismo e que é necessário um conjunto de medidas para mudanças em todo o sistema de segurança pública no Brasil.
Pela primeira vez, um parlamento brasileiro reconhece que o país é racista e que tem um racismo à base do genocídio. A CPI reconheceu o genocídio e denunciou, né, a Organização Internacional OEA, esse genocídio.
A Comissão de Cultura da Câmara realizou audiência pública para discutir a situação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O patrimônio nacional está ameaçado por falta de condições do órgão de realizar seu trabalho. A reportagem é de Carla Alessandra.
A presidente do IFAM, Kátia Borgea, alertou os parlamentares para o risco do fechamento do Instituto. Ela ressaltou que em 80 anos só foram realizados dois concursos públicos e o IFAM tem hoje 516 cargos vagos, comprometendo o trabalho em todo o país.
Hoje, nós temos, para cuidar de todo o patrimônio brasileiro, com 27 superintendências, 28 escritórios técnicos, apenas 678 servidores, dos quais 480 se aposentam em 2 anos. Portanto, se nada for feito, a instituição simplesmente fecha as portas.
Kátia Bogéa informou que o Programa de Aceleração do Crescimento, dedicado às cidades históricas, previa para este ano um orçamento de R$ 250 milhões, mas sofreu contingenciamento de 61%. O deputado Cabussu Borges, do PMDB do Amapá, afirmou que não cabe à Câmara definir o orçamento para o IFAM, mas o governo federal precisa estar atento para que o Instituto não feche as portas por falta de recursos.
Mas o governo federal tem que se mobilizar para poder a gente apresentar um concurso público para recompor a mão de obra e também colocar até mesmo no orçamento e garantir que esse orçamento, esse recurso seja devidamente executado, porque assim o órgão pode ter a sua plenitude na execução do trabalho.
O IFAM é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura e é responsável pelo reconhecimento de bens culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer as formas de preservação desse patrimônio, o registro, o inventário e o tombamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o resumo das comissões, uma produção da Rádio Câmara, apresentada aos domingos e segundas-feiras, às 6:30 da manhã. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Cláudio Ferreira.
Resumo das comissões, as votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.